No Ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e estamos pulsando para começar um novo programa do Observatório Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No Brasil, sabemos que a realidade dos atendimentos no sistema de saúde é precária. A Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, realizada pelo IBGE, mostra que 11,1% dos pacientes já foram maltratados nos hospitais e postos de saúde. O tema de hoje é a humanização em hospitais. Hoje, excepcionalmente, eu apresento o programa aqui, né, no lugar do Joel Scala, que é o titular, junto com a minha colega Ana Roger. Tudo bem, Ana?
Boa tarde, Franklin. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde aos ouvintes.
Então, para falar sobre a humanização em hospitais, nós vamos conversar com dois convidados. Primeiro, vamos conversar com Cristiane Monzani, que é coordenadora da FIDE Social, departamento que cuida de campanhas e projetos sociais na FIDE, Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. Boa tarde, Cristiane.
Boa tarde, agradeço muito o convite de vocês para poder expor um pouco do que a FIDE realiza, né, enquanto gestora na área de diagnóstico por imagem, né, no setor público de saúde.
Perfeito, como é que funciona o atendimento? As pessoas vão direto ao FIDE ou o FIDE recebe o encaminhamento de outros órgãos?
A gente recebe o encaminhamento porque, como é a área de diagnóstico por imagem, a FIDE ela recebe o paciente que vai realizar alguns exames na área de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia. Então, nós atendemos dessa forma, na área de realização desses exames.
Perfeito. E o nosso outro convidado é o Ronaldo Aguiar, é diretor artístico do grupo Doutores da Alegria, que levam a arte do palhaço para pacientes em hospitais. Boa tarde, Ronaldo. Muito
Boa
bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando, abrindo um pouco esse espaço para falar sobre essa prática dos Doutores da Alegria, que é a intervenção do palhaço nos espaços do universo hospitalar, principalmente na rede pública de saúde, né, que é onde a gente atua.
Cristiane e Ronaldo, sempre quando se fala humanização em hospitais, para nós, de certa forma, leigos que não somos da área da saúde, somos jornalistas, passa para nós aquela ideia que é meio absurda. Se você fala de saúde, a questão da humanização já deveria estar implícita, vocês não acham? Cristiane.
Vamos lá. A questão da humanização é o conceito, né? A gente pensa muito nessa questão do conceito. Afinal, o que é humanizar se já somos pessoas humanas, né? Então, eu acredito que, retomando um pouco, né, da questão de humanizar, é respeito pelo outro, é solidariedade pelo outro. E é isso que a gente tenta trabalhar quando a gente pensa em humanizar os hospitais, tanto na relação entre o profissional com o profissional da saúde, né, dentro dos hospitais, mas também a relação desse profissional com o nosso paciente, que é a nossa principal preocupação.
Eu acho esse ponto super importante, porque nos doutores, a metodologia, a gente acredita muito nisso, que a criança, ela não é um número, ela tem um nome, ela é um sujeito de direito, um direito de estar ali naquele hospital público e um direito de ter um convívio saudável naquele ambiente. Então, quando o palhaço ele entra na enfermaria, que ele pergunta se ele pode entrar, ele está dando o direito de resposta para a criança, ele está estabelecendo um jogo. Então, isso para a gente é muito importante, entender que a relação humana, ela começa no olhar. Você olha para o outro sem julgamento e você entende que aquele sujeito tem o mesmo direito que você de estar ocupando aquele espaço. Então, para a gente é muito importante esse princípio do olhar, da escuta, de entender que todos os espaços não precisam ser rígidos. Às vezes o cotidiano te te tira de um lugar que ele coloca o seu olhar, fica muito mecânico. E quando você trabalha essa questão da relação, você diz assim, olha, a relação é mais humana, a criança não é só um número, a criança é um sujeito, ela tem nome e ela tem, do mesmo jeito que ela está lá para ser curada, mas ela tem desejos. Então esses desejos a gente tenta atender a partir do jogo e da brincadeira do palhaço.
Ronaldo, quais são os maiores obstáculos quando vocês chegam no, né, numa enfermaria, num quarto, no primeiro contato com essa criança, né? É, a questão também dos pais, a aceitação pelos pais, até o próprio corpo médico, como é que funciona essa rotina de vocês? É,
os doutores têm 27 anos, né, de existência. Há 27 anos atrás, o palhaço no hospital era uma coisa super estranha. As pessoas não entendiam o que é isso aqui dentro, o que é um palhaço aqui dentro do ambiente de saúde que a gente está querendo curar e vem uma pessoa aqui e tal. Hoje em dia tem uma relação mais agradável, principalmente os profissionais de saúde entendem o trabalho como uma grande parceria. E para a criança é sempre uma surpresa. Então tem uma coisa que a gente fala, que a gente escuta muito o não. O não é um direito. Então, esse não, ele pode virar um jogo também, do palhaço bater na porta, ah, você pode entrar hoje? Não, não pode entrar, tá bom, eu passo amanhã. Eu posso entrar hoje? Não. Até uma hora que a criança entende, ah, esse cara só vai fazer o que eu mando. Então tá, pode entrar, palhaço.
A própria criança é que diz não, pensei que era a família que falava não, que não queria.
A família, ela tá lá para dar suporte à criança e ela entende que nem sempre ela tá 100% presente. E o palhaço, ele cumpre o lugar do atendimento cultural, da atividade cultural da criança, porque quando a criança ela tem um convívio social e ela tem direito à escola, ela está na rua, ela brinca, ela escuta música, isso dá para ela muita liberdade. Quando ela está no hospital, ela está restrita àquele ambiente. Então, o palhaço ele chega para suprir esse lugar, que é de preencher esse espaço da atividade cultural, junto com a criança.
Você que está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor pode participar do nosso programa. De que forma? Envie pergunta para nós pelo WhatsApp. Anote o número 11 95077 1295, ou então pelos telefones 3289-3580, ou então ainda 3253-4845. E se você preferir, pode também entrar em contato conosco pelo Face, facebook.com/observatório3setor. Faça sua pergunta, que a Cristiane Monzani e o Ronaldo Aguiar vão responder aqui para vocês a respeito do nosso tema de hoje, a humanização em hospitais. E falando em humanização em hospitais, me vem sempre uma questão premente em tudo que acontece, que não funciona direito neste país. Tá? E a nossa legislação? Ela prevê, de alguma forma, um atendimento mais, digamos, no mínimo, cortês com o cidadão?
É, o Ministério da Saúde, ele implementou a questão da humanização, né, a HumanizaSUS, desde 2003. Então, já vem se pensando nessa questão da humanização. E a FID, sempre alinhada com essa questão do Ministério da Saúde, ela já vem estudando, né? Afinal, o Instituto, né, já tem essa questão do estudo, né, na veia da pesquisa. Então, a gente tem profissionais já estudando nessa área e por isso que se pensou em fazer um projeto nessa área de humanizar os hospitais. De que forma a gente pensou nisso? Como que a gente... O Ronaldo acabou de falar, né? A criança fala o não, né? Ela é respeitada por ser ouvida. Então, a gente escuta esse paciente, analisa esses ambientes e verificou a necessidade de transformar esse ambiente. Tirar aquele aspecto cinza da questão do hospital e transformar essas salas num universo diferente. Nós tivemos dois hospitais no ano passado, a gente transformou uma sala de tomografia numa floresta encantada. Então, eram animais que fazem parte do cotidiano dessa criança, da nossa realidade brasileira. E essa criança, ela já vai interagindo com esses animais e ela esquece que ela vai fazer um exame. esse paciente, quando ele chega no hospital, ninguém chega legal, chega já fragilizado. E pensando nessa fragilidade, a gente quer transformar esse ambiente e a gente quer também realizar um treinamento, né, que a gente tem feito isso com os nossos profissionais, porque é a porta de entrada, ele que vai receber essa criança fragilizada para fazer um exame. Então, esse profissional, ele também está preparado para se solidarizar com a fragilidade do paciente.
Sobre os profissionais, até queria fazer uma pergunta mesmo. Como o Brasil tem diferentes realidades, né? Você tem desde os grandes hospitais equipados, né, prontos, preparados com alta tecnologia para receber pessoas, como você tem aqueles que está faltando tudo, né, inclusive profissionais. Como é que dá para trabalhar com uma realidade tão diversa, né? Falando em relação ao país, como é que você trabalha com uma realidade tão diversa, né? E que com tantas carências, né, na área de saúde, e como esses profissionais reagem a esses projetos, né? Porque assim, são profissionais que sentiam falta disso, mas não tinham como buscar, ou são profissionais fechados a esse tipo de iniciativa, né? Porque é como vocês estão falando, né? O ser humano que está ali é super importante, né? Que vai atender o outro ser humano, né? É a base de tudo, né? Então, queria que vocês fizessem algumas considerações a respeito.
Tá.
O profissional de saúde, ele tem uma demanda muito, muito pesada, né, no seu dia a dia. E por isso que quando os doutores Alegria, quando a gente fala dessa importância da intervenção do palhaço no hospital, que ele justamente, ele não é que ele vai diminuir a demanda, ele não está lá para diminuir a dor, ele está para colocar outro tipo de construção de relação. Então, que é uma relação que você vai atender as demandas que tem, porque elas não vão desaparecer, porque a saúde pública, ela vive nesse caos de privatização, de diminuição de profissional de saúde, o hospital fica à mercê de toda a gestão pública, muda a prefeitura, aí tem toda aquela dança das cadeiras, você sempre tem esse processo todo dentro da saúde pública. A saúde pública está à mercê da gestão, né? Da prefeitura, do governo do estado, do governo federal. E o palhaço, quando ele entra, ele estabelece outro tempo de relação, que é a relação do oi, é a relação de um jogo que estabelece ali, que o profissional, quando ele ri, ele se diverte, ele entende que ele tem o trabalho dele para fazer, mas ele pode achar que aquele ambiente também é saudável para ele, porque às vezes o ambiente de trabalho do profissional de saúde não é saudável para ele. E quando você tem essa questão da construção e da subversão do espaço, que é isso que o palhaço faz, a figura do palhaço, ele trabalha relações igualitárias. O palhaço, ele nunca está acima, ele está igual, ele está abaixo, né, na escala social. Então isso diz o profissional: olha, eu sou igual a você, e vamos brincar, jogar um pouco, e daqui a pouco você vai para o seu trabalho e você chega a ter outra relação com o pai, com a mãe, com a criança dentro do ambiente hospitalar. Muda isso. A Morgana, que é uma pesquisadora dos doutores Alegria, ela publicou justamente um livro que se chama Soluções de Palhaços nos Hospitais, que fala justamente disso, do impacto do palhaço, o impacto do palhaço dentro do ambiente hospitalar, que mostra esse resultado positivo nas relações interpessoais.
Perfeito. Agora vamos ouvir a ONU News, a nossa parceira de conteúdo, Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Meio Ambiente Condena Assassinato de Ativista no Brasil. Daniela Grossi, Nova York, tem mais informações.
As Nações Unidas condenaram o assassinato de um ativista de direitos humanos que lutava pelo direito à terra, no estado do Pará, no Brasil. Em nota, a agência ONU Meio Ambiente, com sede em Nairobi, no Quênia, afirmou que está preocupada com o aumento da violência no país, assim como casos de retaliação. Nazildo dos Santos Brito, 33 anos, foi morto a tiros. Para a agência, o crime, assim como a morte de outros dois ativistas no estado do Pará desde dezembro do ano passado, indica um padrão preocupante contra as pessoas que lutam para proteger o meio ambiente e os direitos humanos no país. A ONU Meio Ambiente afirma ainda que o direito à terra é garantido pela Constituição brasileira e deve ser defendido pelo governo e respeitado pelos empresários. Para a agência, o assassinato de indígenas nas áreas de proteção ambiental é inaceitável. A ONU também solicitou uma investigação imparcial do assassinato de Nazildo dos Santos Brito, que era ex-presidente da Associação de Moradores e Agricultores Remanescentes Quilombolas, do Alto Acará. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Nós ouvimos a Daniela Gross aí com essa notícia, né, através da ONU News, que é a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório Terceiro Setor. E eu tenho esse dado aqui que é alarmante, né? O Brasil é líder no mundo em assassinatos de LGBTs e ativistas e negros, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa violência que está tão premente na sociedade brasileira. A começar pelo caso recente da Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada juntamente com o motorista dela no Rio de Janeiro, né?
O Brasil, ele antigamente as pessoas se manifestavam um pouco, né? As minorias não eram tão organizadas, né? Hoje você vê uma organização das minorias e de representatividade de classes que você não existia. Então, quando essas classes começam a se legitimar e a existir, elas começam a dizer: olha, eu tenho direito tanto quanto você. E lógico que muitas vozes, às vezes a classe dominante, a classe que tem mais recurso, a classe que está no mercado, está na mídia, ela nega isso. E essa negação muitas vezes gera violência. Então, assim, a gente fala que no trabalho dos doutores, a gente trabalha pela questão humanitária, assim, pela vida. A gente nunca trabalha pela morte. Então, todas as vozes, elas têm que ser ouvidas e têm que ser discutidas de uma maneira ampla. Não adianta você trabalhar com a intolerância religiosa se você não entende a religião do outro, se você não compreende. Lógico, vai ter gente, a maioria sempre vai procurar um lugar, mas existem as minorias. E essas minorias, elas não podem ser eliminadas porque simplesmente,
né?
Eu sou diferente de você. Na verdade, você forma uma sociedade com pessoas diferentes. Você não forma uma sociedade por iguais, né? Porque aí você entra num lugar que não existe pensamento. E o pensamento, ele existe a partir da diversidade.
Perfeito. Cristiane.
A gente pensa da mesma forma, né? O respeito à diversidade, e é lamentável, né? É uma triste realidade esse tipo de notícia.
No Brasil, a gente tem uma Constituição que diz que todo brasileiro é igual perante a lei, que todos nós temos os mesmos direitos. No entanto, como vocês já ressaltaram, né, algumas classes, alguns setores querem tirar os direitos das pessoas, e quando as pessoas buscam, como se fossem criminalizadas, né? Inclusive o MST, que busca aí a reforma agrária no Brasil, que trabalha com produtos orgânicos, né, com a agricultura orgânica, e é criminalizado o tempo todo, são tratados como bandidos.
Exatamente.
Então,
até é importante, você citou isso, vamos até registrar aqui, estamos cansados de ver nas redes sociais dizendo: esse pessoal não produz nada. Você já viu algum quilo de arroz?
Produz, sim, o maior produtor de arroz orgânico do mundo, né, aliás.
Exatamente, essa informação tem que chegar às pessoas, as pessoas têm que estar informadas que o MST produz, e muito.
Agora um recadinho para os nossos ouvintes antes do intervalo. Nós estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, na São Paulo 93,7 FM e em Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Media.
Day after day, they send my friends away to mansions cold and grey, to the far side of town, where the thin men stalk the streets while the signs stay underground.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre a humanização em hospitais, com Cristiane Monzani, da FIDE, e Ronaldo Aguiar, dos Doutores da Alegria. A música que nós estamos ouvindo de fundo, All the Men Made Men, do David Bowie. Essa música trata da história do meio-irmão do cantor, um esquizofrênico interno em Cannehill, onde sofria maus tratos, e a música traz uma mensagem sobre a insanidade do mundo, tido como sendo verdadeiro. Tem alguns versos que nós podemos destacar dessa música. Por que eu prefiro ficar aqui com os loucos, a perceber com os homens tristes que vagam livres?
E agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Câncer pode ser principal causa de óbitos no Brasil nos próximos anos. O Observatório de Oncologia, plataforma criada pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, está promovendo uma série de pesquisas que alertam sobre o câncer no Brasil. Segundo a instituição, se não houver uma mudança nas políticas públicas do país, em pouco mais de uma década, o câncer se tornará a principal causa de óbitos no país. A instituição fez uma projeção em 2016, na qual estimava que a cada 100 mil brasileiros, 115 seriam vítimas fatais de algum tipo de tumor. Após 2 anos de estudo, o Observatório de Oncologia constatou que a projeção se tornou realidade em 10% dos municípios do país. No total, 516 cidades, com 6 milhões e 600 mil habitantes, apresentam o câncer como principal causa de morte. Outro levantamento realizado pelo Observatório de Oncologia apontou que mais de 20% dos pacientes só conseguem iniciar o tratamento após o prazo estabelecido pela Lei 12.732 de 2012, que estabelece o período de 60 dias como prazo máximo para o primeiro tratamento oncológico no SUS a partir do diagnóstico. Para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Cristiane, a FIDE tem um trabalho voltado para essa área de prevenção do câncer, né, que é os dados apresentados pela Maria Fernanda são bastante alarmantes, né? A gente pensar que o país está dessa forma, né?
Sim, com certeza. Além, né, de ter todo um respaldo nessa área de diagnóstico por imagem, dessa orientação, a gente realiza campanhas ao longo do ano e uma delas é o Outubro Rosa. A gente já tem agendado para outubro fazer uma atividade, mas eu queria falar do que a gente fez no ano passado, entendendo essa mulher que passa, né, pelo câncer de mama. Nós colhemos depoimento de 10 mulheres nas unidades que nós atendemos, no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, no Hospital Pérola Baito, e essas mulheres puderam dar o depoimento de superação do câncer de mama. Como foi o tratamento, e aí a gente fez um chá da tarde para essas mulheres, elas contaram como foi essa luta, a superação, para falar para outra mulher que está passando por essa situação. Então a gente colocou nos monitores dos hospitais esses depoimentos, e a gente também fez uma exposição fotográfica dessas mulheres, onde elas foram reconhecidas, até mesmo pelas pacientes que a viram na exposição. As próprias pacientes se reconheceram quando viram a exposição dessas mulheres. Mulheres que, inclusive, passaram por mastectomia, que ainda passavam por tratamento de câncer. Então foi uma oportunidade da gente tocar aí o coração das pessoas para prestar atenção quanto à prevenção do câncer de mama. Eu acho que a FIG realiza o diagnóstico, mas a gente também preza muito pela prevenção.
Ronaldo.
Os doutores, a gente atende o Hospital de Itaci, né, que é um hospital especializado no câncer infantil. Tem uma coisa que é bem interessante, o câncer é um tratamento longo, ele é um tratamento a longo prazo. Então, quando uma criança ela fica doente, você vê a família inteira, vai a avó, vai tio, vai o pai, a mãe, está todo mundo ali. Depois que vai passando o tempo, as pessoas vão continuando sua vida, mas aquela criança fica ali. Então, muitas vezes a família vai ficando fragmentada. Então, fica o palhaço, a dupla de palhaço, a criança, o pai e a mãe, durante todo o percurso da doença. Então, isso cria um vínculo muito importante, até porque o tratamento de câncer, às vezes você tem uma saída boa, às vezes não. Muitas vezes as crianças morrem. Então, esse percurso fica uma memória para aquela mãe, para aquele pai, do atendimento do palhaço, dessa intervenção lúdica. E eu acho super importante todas essas campanhas que existem, do outubro rosa e do novembro azul, porque as pessoas não percebem que o câncer, se ele for diagnosticado antes, você tem quase 100% de cura. Então é uma doença que você tem que fazer uma prevenção realmente, assim. E o câncer, ele é arrebatador, né? Ele interrompe um fluxo de uma vida. Então tá presente nesses hospitais desenvolvendo um projeto cultural é super importante para que as pessoas possam ter uma vida mais saudável ali dentro, mesmo dentro da doença.
Ronaldo, aproveitando que você está falando dessa relação entre os pais, vocês e as crianças, como é o momento de despedida de uma criança? Por exemplo, ela vai sair de alta, vocês são informados antes para ter uma despedida?
Tem uma história super interessante sobre isso, que é de um palhaço chamado Anderson e a Tereza e o Sandro Fontes, que são três artistas do Doutores da Alegria. A gente sempre atende durante a semana, e quando chegou no sábado, eles recebem um telefonema do hospital, porque uma criança ia entrar no tratamento paliativo, porque no domingo ia ter essa medicação. Então, depois, quando ela entra no paliativo, ela basicamente fica dormindo, ela não tem muita reação. E eles disseram assim: nossa, a gente não trabalha, a gente vai ou não vai? Vai ou não vai? Como é que fica? A gente está entrando num lugar. Eles disseram que eles se sentiram médicos de verdade.
Fazer por o plantão, ir. Né?
E eles foram e chegaram lá e se depararam com a mãe eufórica, querendo que tudo desse certo, porque ela estava se despedindo do filho, da filha, e o pai lá, deprimido, parado no canto dele. Então eles começaram a fazer a cena, a brincadeira lá com eles, assim, de uma forma super delicada, entendendo todo aquele contexto que estava envolvido no quarto. E aí a criança começa a reagir e falar com eles e participar do jogo. Então ali abriu um espaço para a despedida. A gente não estava lá para fazer ninguém rir, mas a gente estava dizendo assim: estamos aqui junto com vocês nesse momento, dividindo isso. Porque a gente fala que a alegria é importante, mas também viver a despedida e o sofrimento também é importante. Mas também não precisa viver eternamente nos dois lados. A gente precisa equilibrar essas duas energias. Então aquele momento foi bem importante, assim, uma história que é bem potente para a gente.
Perfeito. Cristiane, você no nosso primeiro bloco falou de alguns estudos que a FIG realiza a respeito da humanização, né, nos hospitais. Eu te pergunto, esses estudos já chegaram a alguns resultados que mostram a importância da humanização na recuperação dos pacientes?
Sem dúvida. A gente tem resultados super recentes e práticos, né? A gente atua em 85 unidades. O ano passado foram dois projetos pilotos nessa área de humanização. A gente fez um envelopamento, como eu falei, da Floresta Encantada no Hospital Infantil Cândido Fontoura e no Hospital Infantil Darcy Vargas. São dois hospitais públicos. E desde o início desse projeto, eu já posso apontar que foi reduzido em 36% o uso dos sedativos para a realização desses exames, né, no caso a tomografia, nesses dois hospitais. E nessas unidades, 82% dos pacientes, eles avaliam as salas de exames como ótimas. e 18% como boas, e 100% de encantamento dos usuários. E também 62% dos pacientes, eles afirmaram se sentirem tranquilos e alegres durante o procedimento, né, a realização do exame. Então, em 78% dos exames agendados, não foi necessário fazer a sedação, minimizando traumas, minimizando radiação que esse paciente pode receber. Então, a gente tem feito esse envelopamento. Quando vocês falaram no primeiro bloco do profissional da saúde, essa escuta do profissional da saúde, do hospital, da equipe FID, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer para esse paciente? Então, a gente foi pensando na transformação do ambiente, o efeito da cor, o efeito da iluminação durante a realização desses exames, eles contribuem para que esses pacientes eles tenham esse tipo de resultado, né?
Isso é super...
E o caso dos doutores?
Então, isso é super importante falar, porque há 27 anos atrás, a saúde pública ela tinha outra cor, né? A pediatria, ela não tinha um colorido que se tem hoje. Hoje você vê que tem as pediatrias... Quando os doutores surgem, ele surge um pouco até antes do movimento mesmo da humanização hospitalar. Não tinha esse pensamento de humanização hospitalar da maneira que existe hoje. Hoje é uma força realmente isso. Então, quando os doutores entram, aí começa a surgir, de uns 10 anos para cá, a questão da construção das brinquedotecas, que são espaços lúdicos onde as crianças podem brincar. Os doutores, ele vai influenciando políticas públicas. Hoje a gente tem um projeto que se chama Palhaços em Rede, que atende 900 grupos que fazem um trabalho semelhante aos Doutores da Alegria. Então, quer dizer, uma prática que aconteceu há 27 anos atrás e que ela se perpetua até hoje, trabalhando e desenvolvendo outros projetos, como hoje a gente tem uma escola para formar jovens de baixa renda, jovens que não têm dinheiro para pagar um curso de artes. Eles passam dois anos e meio estudando nos doutores, eles saem artistas profissionais. Então você vai mudando também um cenário cultural, alimentando a nova geração de artistas. Então, quando a gente fala dessa questão da humanização, eu acho que a humanização cada vez mais ela é super importante para o desenvolvimento social de um hospital, né? As relações humanas, a gente começa a pensar que elas são igualitárias, né? O hospital, quando ele surge, ele tem uma hierarquia muito estabelecida, né? O diretor do hospital, o médico, a enfermeira, o faxineiro. E quando você fala um pouco essas relações, você começa a olhar o outro de uma maneira mais interessante. Você não vê o cargo, você vê a pessoa. E é isso que a gente fala, que é isso que a gente defende muito no projeto.
É a transformação da cultura institucional, isso, né, Ronaldo?
Exato.
Isso a gente percebe também.
Vamos para mais um recadinho aqui para os nossos ouvintes, antes do intervalo. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 220 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
E Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
I can buy my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one. I can fake a smile. I can force a laugh. I can dance and play the part. That's what you ask. Give you all I am. I can do it. I can do it. I can do it.
Voltamos com o Observatório Terceiro Setor, falando sobre a humanização em hospitais. Hoje, recebendo como convidados Cristiane Monzani, da FIDE, e Ronaldo Aguiar, dos Doutores da Alegria. E agora nós temos uma pergunta dos nossos ouvintes.
Boa tarde, meu nome é Leandro. Eu queria perguntar se a falta da humanização nos hospitais seria por conta da metodologia das faculdades de medicina.
Olha só, eu tinha até anotado para perguntar isso. O Leandro se antecipou. Vamos lá, Cristiane, que você diz a respeito dessa questão que o Leandro formulou? O problema está nas faculdades de medicina?
Eu acho que pode ser uma questão. Eu não sei responder exatamente em relação à faculdade de medicina.
Mas pelo seu feeling?
Pelo meu feeling, eu acho que é uma questão também cultural. Eu acho que a gente precisa o tempo todo repensar no outro. Pensar no outro, né?
Há algum curso, alguma palestra, alguma coisa feita nesse sentido de tentar mostrar para o profissional da saúde essa necessidade de um tratamento mais humano, não simplesmente como um, entre aspas, para não ofender ninguém, um operário do atendimento na saúde?
Tem um projeto da USP que se chama Mar de Alegria, que é um projeto desenvolvido pela USP para que os profissionais de saúde desenvolvam, principalmente os estudantes de medicina, desenvolvam esse lado mais lúdico. E os Doutores da Alegria dão aula nesse curso também, que é uma parceria com a USP. Então, de uns anos para cá, quando a humanização, que a gente está falando bastante, né, sobre a humanização, ela vem se desenvolvendo, ela vai atingindo e ela vai levantando questões. Como é que o profissional de saúde, ele estuda a ética, mas ele não estuda o contato com outro ser humano de uma forma mais humanizada, que a forma, porque o paciente não é um prontuário. Então essas questões, elas já estão começando a fazer parte do universo acadêmico. Lógico, ainda é muito pequeno, não é um universo que você fala, faz parte de todas as universidades de medicina. Na verdade, as universidades de medicina e as faculdades, elas deveriam entender que a questão de estudar a humanização, a relação humana, além do diagnóstico, é tão importante quanto. Lógico que o principal de um médico, ele procura a cura, é o foco dele, ele trabalha para isso. Mas a relação entre paciente e profissional de saúde tem que ser saudável. Então esses projetos como Mar de Alegria, a própria Faculdade Santa Marcelina também, que é de Corinthians e Itaqueras, que a gente tem uma parceria com os Doutores da Alegria, eles também têm essas cadeiras que trabalham a humanização. Então, quer dizer, é um movimento que está surgindo, mas ele ainda não é tão concreto para atender a necessidade da saúde no Brasil.
Correto. E acho que nós estamos recebendo mais algumas questões dos nossos ouvintes. Ana, chegou alguma questão?
Sim, o Fábio Infante. Não tem aqui de que bairro que ele é. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Ser tratado com descaso por médicos ou enfermeiros configura crime? Não sei se vocês poderiam falar sobre isso.
Olha, eu não sei dizer se é crime ou não é crime, porque, lógico, correto não é, né? Ser tratado com
descaso. Se não for um crime, não é, eticamente
não. Eticamente não é interessante, não cabe, né? Não cabe, mas. Crime, eu não sei dizer. Agora a gente sabe que racismo é crime, preconceito à classe social é crime. Então, a pessoa tem que entender onde feriu ela e aí ela procurar as instâncias, os departamentos cabíveis para isso.
Eu quero falar agora de uma campanha, a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Essa campanha continua e seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e para toda a sociedade. Você que nos ouve, participe! Para participar é muito fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Cristiane e Ronaldo, essa é uma questão, né, que também, de uma certa forma, está imbricada, né, tem tudo a ver com a questão da humanização também, né? Se não nos hospitais, na sociedade. Quando a sociedade melhora, isso se reflete em todas as áreas. O que vocês comentam desse jogo, como diria o velho Nelson Rodrigues, desse fla-flu que existe no Brasil, que foi dividido, né? É coxinha ou é mortadela ou sei lá mais o quê, né? É uma imbecilidade total, né? Somos todos brasileiros, na verdade, brasileiras, e no entanto essas redes sociais ficam pipocando esses ódios todos aí. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso, que tem a ver com a nossa campanha de direitos humanos são direitos de todos. Cristiane.
Eu acho que é uma questão. Tudo começa pelo respeito, né? Então, eu acompanho as redes sociais, a gente verifica ali que você, às vezes, divergir da opinião do colega acaba a amizade na hora. Vamos excluir. Vou te excluir do Facebook. Então, assim, respeito à diversidade de opinião, de pensamentos. Eu acho assim, as pessoas estão com uma dificuldade enorme de escutar. A escuta, ela é importante. A escuta, ela também promove o respeito. Então, é necessário escutar o outro e se escutar, refletir a respeito do que você pensa do outro antes de já começar com esse tipo de agressão.
Ronaldo.
Xingamento não é diálogo, né? Então, essa disputa do Fla-Flu, o que acontece no Brasil é o seguinte: eu acho que as divisões, elas perderam o foco, né? O foco está em quem ganha e quem perde, o foco não está nas construções humanitárias. Então, você às vezes deixa de defender direitos trabalhistas porque você fica no Fla-Flu, você deixa de defender direito à educação porque você fica no Fla-Flu, você deixa de trabalhar inclusão social porque você fica no Fla-Flu. Então tem um lugar aí que não importa quem ganhe e quem perca. Se você fica numa briga onde você não trabalha uma construção de uma sociedade que seja ideal para todas as minorias, para todas as classes, para todas as cores, para todos os gêneros, você não constrói nada. E é o que está acontecendo no Brasil. Se você perceber, o Brasil, ele parou de 2014 para cá por questões de brigas.
A gente nem parou, regrediu.
Regrediu.
Né? Se tivesse parado, nós estávamos no lucro, né?
Se tivesse parado nas condições de 2014, a gente estaria bem.
Eu digo que a gente engatou a marcha ré e estamos voltando. Acho que estamos por volta de 64 agora, né? Não sei onde é que vai parar, mas enfim. Né?
Nesse lugar é que a gente sempre fala, assim, que a gente trabalha para o desenvolvimento da relação humana. Então, o desenvolvimento da relação humana envolve relações igualitárias. Então, por isso que os doutores, o foco é hospitais públicos, porque a gente entende que as pessoas que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, que elas vão para esses hospitais públicos, elas não têm o direito e o acesso a uma pessoa que está no Albert Einstein. Não é uma briga de classe social, não é isso que a gente está falando, né? Eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre direitos. E as pessoas que são assistidas geralmente pelo Sistema Único de Saúde, elas têm menos acesso à educação, menos acesso à saúde, menos acesso à moradia, a transporte. Então, trabalhar com cultura dentro desses espaços públicos, você, na verdade, está devolvendo para a pessoa o direito que ela tem, que é o direito à cultura e o acesso.
Eu queria até aproveitar o que ele disse. É a mesma coisa que um paciente ele tem um cuidado num hospital privado, a FID ela quer dar esse tratamento também dentro do hospital público. Então, a ideia de humanização, de envelopar essas salas, é para trazer esse tipo de atendimento ao pobre, que está ali na fila esperando esse tipo de atendimento. Então, por isso que esse ano, até o final do ano, a gente vai implantar em 12 unidades esse envelopamento, dar mais cor nas nossas unidades.
Certo. Estamos com mais algumas perguntas dos nossos ouvintes.
Só queria fazer um comentário aqui, concordo plenamente com vocês, mas acho que sim, é uma questão de classe, sim, porque as classes menos... As classes mais pobres no Brasil, elas têm menos direitos em todas as áreas, né? É como se for, como as pessoas mais pobres fossem sub-humanas, né? Tudo que é garantido para as outras classes, as pessoas são invisíveis, são sub-humanas, não interessa se uma pessoa morre atropelada, se ela morre baleada, se ela morre de fome no meio da rua, porque ela é só um número, né? Então, acho que essa é a mentalidade que tem que mudar no Brasil. E projetos como esse de vocês é que fazem as pessoas perceberem que todos nós temos os mesmos direitos e que temos que cobrá-los, né?
Falta o espírito de cidadania, né?
Com certeza.
Fundamentalmente é isso.
Né? A gente tem duas perguntas aqui. Posso
Vamos lá, por favor. Vamos ler.
O Carlos Souza, do Tucuruvi. Obrigado, Carlos. Pergunta: o primeiro passo para a humanização de hospitais seria um investimento maior no sistema de saúde?
Com certeza. Acho que a saúde pública ela não pode ficar à margem, né? Saúde, educação e cultura são três pilares de uma sociedade desenvolvida. Então, se uma sociedade ela não investe na saúde pública, na saúde de direito, naturalmente você tem uma falha aí no seu desenvolvimento.
Exatamente, eu concordo. Por isso que a FID tem investido muito na educação em relação aos seus técnicos, aos seus colaboradores, e tem investido muito, priorizando na área da saúde, né, que é a nossa área, priorizando em humanizar esses hospitais para dar oportunidade para os menos favorecidos.
Outra questão, Ana?
Sim, tem mais uma aqui da Ana Flávia, essa é para o Ronaldo.
Achará.
Ana Flávia da Barra Funda. Como posso ajudar os Doutores da Alegria?
Os Doutores da Alegria, como eu falei, os atores não são voluntários, eles são profissionais e todo mundo na equipe técnica e na equipe artística dos doutores são remunerados. Para o hospital, é um trabalho voluntário, por isso que tem uma grande confusão de conflito da sociedade, esse entendimento sobre o voluntariado dos Doutores da Alegria. O hospital não tem custo nenhum, mas a gente faz um processo de arrecadação pela lei de incentivo, pela lei Rouanet, pelo PROAC no governo do estado, por alguns projetos e doação de pessoa física e doação também de empresas de pequeno porte e tal, jurídica. Então, é importante entrar no site dos doutores, né, olhar lá, ver como processo de doação. Porque o que acontece, às vezes as pessoas falam assim: ah, eu quero ser um doutor da alegria.
Isso, exatamente, isso que eu ia te perguntar. Como é que você, quem quer participar, quer ser um doutor da alegria?
Então, para ser um doutor da alegria, tem que ter no mínimo 5 anos de experiência na vida artística, tem que ter DRT, formação em algum segmento das artes cênicas, ou dança, teatro, circo, teatro ou palhaço especificamente, tem que ser especialista na linguagem do palhaço, porque essa matriz da linguagem que a gente desenvolve dentro dos doutores, porque a gente acredita que a criança, ela tem o direito de ter uma arte de bom nível, com qualidade. Porque às vezes a pessoa, a gente foi dizendo que a gente foi aprendendo com esses 27 anos de existência dos Doutores da Alegria, a escutar o ambiente hospitalar, entender o espaço que a gente entra e que a gente não pode entrar. Então, às vezes, o cara que é voluntário, ele está disponível naquele momento e ele ensaiou aquela música e ele acha que a criança tem que ouvir aquela música. E a criança fala: olha, eu não quero ouvir hoje.
E tem uma questão psicológica também, né? De entender o momento daquele paciente.
Momento. Então, a gente foi construindo um método em relação a isso. E não dá para fazer isso quando a pessoa... Não, a carga horária ela tem que ser maior do que uma carga horária de voluntário. Então o cara tem que ser profissional, perfeito, especializado nessa área.
Correto. Eu fiquei sabendo que você recentemente participou de um congresso de palhaços. Conta essa experiência aí para os nossos ouvintes.
A Europa, ela constitui uma federação de artistas que trabalham com a linguagem do palhaço nos hospitais. Então, foram assim, mais de 15 países discutindo os caminhos e os futuros dessa prática no universo hospitalar. E é muito interessante ver que hoje, por exemplo, teve um profissional que foi o Fernandes Cristi, que ele foi diretor artístico dos Doutores da Alegria, e agora ele é diretor artístico de um projeto em Portugal. Quer dizer, hoje tem um intercâmbio, uma troca de conhecimento e saberes no mundo a partir dessa prática, que é a linguagem do palhaço no hospital.
Perfeito. Cristiane, gostaria de saber o site da FID, para a gente poder, os nossos ouvintes, né? E as nossas ouvintes também, claro.
Não nos esqueça, né?
Não, mas eu sempre falo todos e todas.
Se quiser contribuir, procuro, colaborar, né? De alguma forma.
Eu não gosto da coisa de colocar o todos, né, o X, que eu acho uma coisa horrorosa, enfim, mas acho que não custa nada repetir todos e todas.
Legal, muito,
né?
Bom.
Acho que eles têm que deixar, né, ampliar isso, né? Então, dá o site, como é que as pessoas podem fazer para conhecer esse trabalho, quem não conhece o trabalho da FID.
Perfeito, nosso site é fid.org.br e a gente também está nas redes sociais, no Facebook, como Fundação ID. Curtam a nossa página, lá vão estar as fotos de todos os hospitais que a gente realizou a humanização, e agora em maio a gente vai ter pelo menos 3 inaugurações de novos hospitais. Lá em Goiás, 2 hospitais, e aqui em São Paulo, mais um.
E se as pessoas quiserem, ou algum estudioso tiver interesse em querer saber dos dados sobre a humanização, também consegue encontrar esse material nesse site ou em outro espaço, em outra revista acadêmica, enfim?
Sim, consegue também no nosso site, consegue no Facebook, que a gente atualiza diariamente, e também pode entrar em contato conosco, que a gente vai dar todo o suporte no que precisar para conhecer esses hospitais.
Perfeito. Falando em site, o Ronaldo pode também informar o site dos Doutores da Alegria.
Isso, o site é www.doutoresalegria.org.br. Além disso, temos um blog que justamente também fornece essas informações e fornece também os relatórios dos palhaços, porque a gente faz um processo de relatório para que as pessoas conheçam o trabalho do palhaço no hospital e ter acesso, porque às vezes, e também a gente vai entrar agora em temporada no Teatro Eva Hertz, que é um teatro da Livraria Cultura, a partir de 5 de maio a 18 de julho, porque a gente fala que para conhecer o trabalho artístico dos Doutores da Alegria você não precisa ficar doente. Então, o teatro é um espaço para que a gente possa comunicar essa realidade que a gente vive.
Oh, vou aproveitando, eu aqui às terças-feiras eu tenho um espaço dentro do programa que é o Falando em Cultura, né? Hoje não tenho Falando em Cultura, porque é uma quinta-feira, né? É o programa das terças, mas a gente pode fazer um extra aqui, né? Ao vivo, em coreo. Fala um pouco sobre essa peça de teatro que vai estrear no Eva Hertz.
A peça se chama Num Vai Doer, justamente com essa brincadeira, Num Vai Doer, e é onde o palhaço ele mostra a ressignificação de objetos hospitalares, né? A gente transforma alguns objetos em instrumentos musicais, dizendo assim que o palhaço ele tem outra leitura sobre o espaço, né? Então ele transforma aquele ambiente. Então a gente pega um pouco disso, do que o palhaço viveu no hospital, e a gente leva para o palco, porque é uma maneira da gente dizer assim: olha, o hospital tem muita história para contar, tem muita vida, muitas famílias passam, muitos profissionais de saúde passam. Então o Não Vai Doer, ele conta isso de uma forma lúdica: o profissional de saúde, o paciente que fica na cama, a ansiosidade, e como o palhaço ele entra nesse universo e ele brinca com isso.
Perfeito. E o texto foi escrito coletivamente ou tem um autor específico?
O Nereu Afonso, que é um palhaço dos Doutores, colaborou com a dramaturgia, mas essa construção dramatúrgica ela é coletiva, porque ela é a partir da experiência de cada ator. Mas o Nereu Afonso conseguiu, ele organizou junto com o Gustavo Kullert, que é o diretor do espetáculo.
Perfeito. Só repetindo o horário e os dias que vão estrear, né?
Todo sábado e domingo, às 15 horas, no Teatro Eva Hertz, de 5 de maio a 18 de julho.
Perfeito. Então já está aí para os nossos ouvintes uma oportunidade de conhecer mais de perto, né? Não precisando estar num hospital, né?
Sim.
Para conhecer isso, né? Falando em hospital, eu lembro que eu li há uns tempos atrás uma reportagem que dizia o seguinte, que os hospitais hoje, até com uma forma de humanização, está cada vez mais próximo da característica de um hotel, que isso ajudava a humanizar, tirar um pouco aquela coisa fúnebre dos hospitais antigos, né? Acho que isso vem bem ao encontro desse envelopamento que vocês fazem, não, Cristiane?
Isso, a ideia é vai para além disso, da questão da decoração, né? A gente faz o envelopamento, que é discutido com uma equipe multidisciplinar do hospital, que envolve psicólogos, assistentes sociais, a nossa área também. É, mas, para além disso, a gente trata com o nosso técnico, né? Então, a humanização, ela parte primeiro, acho que, das relações humanas, e a questão do envelopamento vem a contribuir para melhorar, para trazer conforto para essas pessoas, para os nossos profissionais e para os pacientes que vão adentrar as nossas salas.
Perfeito, olha só, uma hora passa muito rápido, a gente nem percebeu nessa conversa tão agradável aqui com a Cristiane, com o Ronaldo e com a Ana, né? E nós estamos nos nossos últimos 5 minutos. Eu pediria, tanto para a Cristiane como para o Ronaldo, as considerações finais. Vamos começar pelo Ronaldo, deixar a Cristiane para encerrar?
Ah, com prazer. Só tenho uma coisa para falar, que é a questão assim, que os Doutores da Alegria, quando inicia seu projeto há 27 anos atrás, ele não tinha a dimensão do impacto social que ia causar, né, de estimular tantas práticas semelhantes, assim, e como influenciar uma política pública de uma maneira saudável. E eu acho e acredito nisso, que a gente tem que começar a olhar para as práticas que são importantes e que modificam o comportamento social de uma maneira positiva e abraçá-las. A saúde pública, ela tem que ser preservada da melhor maneira possível, né? Os espaços públicos têm que ser construídos para a sociedade, para que a gente possa ter um ambiente de uma sociedade saudável. Então, os Doutores Alegria acreditam na formação, acreditam que a arte, ela é o mínimo social, que ela faz parte da cesta básica do povo brasileiro, né? A educação, a saúde e a cultura, elas são pilares de uma sociedade. Então é isso que os Doutores defendem e é isso que a gente vai discutindo através da arte do palhaço para a sociedade.
Cristiane.
Eu queria deixar um recado pensando na questão da humanização, né? É sempre lembrar que a humanização, ela se fundamenta no respeito, na valorização da pessoa, na solidariedade e na escuta, né? Quando você atende uma pessoa, você precisa escutá-la. Então é importante que as pessoas ouçam, tenham respeito pelo próximo e a partir daí a gente consegue transformar a cultura institucional dentro de um hospital e também a nossa cultura, né?
O entorno, na
sociedade. O entorno, a sociedade, tudo isso tem um impacto, com certeza.
Ana, suas palavras finais.
Queria só duas observações. A primeira, o Ronaldo mencionou a Lei Rouanet, né, na questão dos incentivos. Então, para as pessoas que ficam aí nas redes sociais falando horrores da Lei Rouanet, pelo amor de Deus, gente, tem utilização, tem utilidade na sociedade, tem benefícios. Parem de falar do que não conhecem. Vão ler, pesquisar, e aí a gente sabe que a Lei Rouanet é uma boa lei. Os usos, às vezes, podem não ser os melhores, mas nós temos um excelente exemplo aqui no programa hoje, que são os Doutores da Alegria. E, para finalizar, a gente falou aqui em humanização, falou em intolerância nas redes sociais e falou, inclusive, no Nelson Rodrigues, grande dramaturgo brasileiro. Gostaria de falar uma frase que é atribuída a ele. A maioria das pessoas imagina que o importante no diálogo é a palavra. Engano. E repito, o importante é a pausa. É na pausa que duas pessoas se entendem e entram em comunhão.
Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Cristiane Monzani, que é coordenadora do FID Social, departamento que cuida de campanhas e projetos sociais na FID, Fundação Instituto de Pesquisa e Estudos Diagnósticos por Imagem. E também Ronaldo Aguiar, que é diretor artístico do grupo Doutores da Alegria, que levam a arte do palhaço para pacientes em hospitais. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Neildo Neres. Voltaremos na próxima terça, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é burro. O corpo ainda é burro. Assim. Eu reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, aterosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia, o pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Rádio Trianon.